Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública. A realização da audiência pública atende a um requerimento de autoria da senadora Leila Barros, subscrito por mim, aprovado em 18 de setembro de 2019, e tem por objetivo promover o debate sobre o feminicídio e violência contra a mulher, razões e causas do seu incremento, com a finalidade de produzir relatório analisando e diagnosticando a questão e a produção de propostas concretas para enfrentamento do tema. Convido para o assento à mesa as seguintes convidadas: Cíntia Giaconda Honorato Nascimento, perita médica legista da Polícia Civil do Distrito Federal. Seja bem-vinda. Jane Clébia do Nascimento Silva, delegada-chefe da 6ª Delegacia da Polícia Civil do Distrito Federal, Paranoá. Ela eu já vi na audiência. Maiara Lima Etachi? Tachi. Defensora Pública do Distrito Federal. Raquel Desirê Moura, Defensora Pública Federal. Jolúzia Batista, socióloga e representante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. As pessoas que tenham interesse em participar podem enviar documentários pelo endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800-61-2211. De acordo com as normas regimentais, a presidência adotará os seguintes procedimentos. Cada convidada fará sua exposição por 10 minutos e, ao final das exposições, abriremos a fase de interpelação pelos parlamentares inscritos. Eu queria conversar com nossas convidadas. Desde já, eu já quero agradecer a presença e falar para... Como a gente está falando em violência contra a mulher nessa comissão, eu queria dizer que a gente está ali no plenário do Congresso hoje, porque nós estamos tentando derrubar um veto, o veto 55 do presidente da República, que é um projeto de lei que juntou Romário, Mara Gabrilli, eu todos, e aumentamos a renda per capita familiar da família que recebe o benefício de prestação continuada para meio salário mínimo, que hoje é um quarto de salário mínimo. Por que eu estou abordando isso aqui no plenário de mulheres? Porque mais de 60% das famílias que nasce um filho com deficiência ou fica deficiente depois, só a mãe cuida deles. Isso é uma estatística mundial. Não é, infelizmente, é no mundo todo. Então, quando a gente defende a mudança da renda per capita para meio salário mínimo, a gente está defendendo mulheres brasileiras também, que somos mais de 50%. Por que a gente se preocupou? Aparentemente, eu sou médica de formação e comecei a ser procurada por mães antes de ser parlamentar, e que dizia o seguinte: ela tinha um filho com deficiência, tinha um benefício de prestação continuada, mas tinha dois filhos que não tinham deficiência. E que esse filho, o mais velho, com 16 anos, conseguiu um estágio remunerado de R$ 400 e que não pôde assumir, porque quando somava os R$ 400 do estágio mais o salário mínimo, que dividia pelos quatro, dava mais do que um quarto de salário mínimo. Gente, isso é de uma crueldade, porque a gente já sabe que a maioria das mães que não tem, vocês lidam com isso no dia a dia, Defensoria Pública, que não tem condições, a mãe já abre mão da profissão para cuidar do seu filho. Aí você condena também os outros entes da família que não têm deficiência e que têm a chance, pela educação, de um dia não precisar mais desse benefício de prestação continuada. Aí você engessa toda a família. Eu digo ao povo brasileiro, e fiz esse apelo no Senado, se não votar para derrubar o veto por uma questão de humanidade, vote por uma questão econômica, porque a única chance que essa família futuramente tem de abrir mão do benefício de prestação continuada é se a gente não engessar os outros membros que têm condições de um dia ter um salário digno que possa sair do benefício de prestação continuada. Por isso que eu estou pedindo aqui o apoio de cada um, porque isso é, eu digo que não é, é mais do que cruel. Eu digo que mais do que crueldade é a indiferença com os seres humanos. Isso é uma indiferença. E aí, eu tenho nada a ver que essa família sobreviva com um salário mínimo e que nenhum dos componentes dela possa ter um estágio remunerado, porque o estágio de 400 ela não pode abrir mão de um salário mínimo. Então, a gente está nessa luta. Eu quero pedir desculpa a vocês por não ter a presença aqui da maioria dos parlamentares, porque a gente está querendo ver se o governo não consegue manter o veto. Isso é uma causa justa para cada brasileiro. Mas, voltando aqui para o nosso tema, que não deixa de ser esse, porque eu costumo dizer o seguinte, tudo que uma mulher fala ou faz, na hora que ela está defendendo, tomando uma posição, ela está defendendo, no mínimo, mais da metade da população. Mais da metade da população do país. E a gente tem essa preocupação, é isso aqui que a gente faz audiências públicas. A gente levou séculos sem ter o direito nem de estudar. Depois não tinha o direito de escolher. E eu sempre digo, toda vida que pegar no microfone, eu quero dizer às mulheres brasileiras do meu estado que a gente tem que lutar não só para o mês do Dia Internacional da Mulher. Isso é uma luta diária, diária, por respeito que a gente tem. Estamos aí. O que é que mostra as estatísticas? O feminicídio aumentando, mas não nas mulheres que têm nível superior. Mais de 70% dos feminicídios são em mulheres que só as mulheres que têm um ensino básico. Por que eu chamo a atenção? A prevenção está também na educação. Porque educação, conhecimento, é poder. E quando a gente diz se empoderar, não só é empoderamento financeiro, que claro que é essencial, é empoderamento também de conhecimento, participação. Então, mulheres, vocês, cada uma de nós, se perguntarem por que Zenaide, que eu tive um mandato de deputada federal e agora sou senadora. Antes eu era médica da universidade, quer dizer, sou médica, que é o que eu não vou deixar de ser, da universidade pública, e fui secretária de saúde, mas eu tinha certeza que, como pessoa física, como vocês que são, que fazem um trabalho, ajuda determinada, uma quantidade, mas é muito limitado, como é você como pessoa física. A única maneira de nós, mulheres brasileiras, nos empoderarmos é ocupar os locais de mandato, de mando. E é concorrendo aos cargos aqui no Congresso, que pense, minhas amigas que estão aqui, pense numa casa que tem poder. Faz a lei, aprova a lei, Se o presidente vetar, ainda pode derrubar o veto, que é isso que a gente está querendo fazer hoje. Diz qual o salário do trabalhador e da trabalhadora brasileira, quantas horas devem trabalhar e com que idade vai se aposentar. É tanto que aumentaram 7 anos na aposentadoria das mulheres, não levaram em consideração que eu posso ser senadora, mas não deixo de ser dona de casa, mãe, avó, esposa. É, são os 4 expedientes. E dizer o seguinte, é através da política. Vocês acham que se a gente tivesse uma representatividade aqui, não só de 10%, no máximo 11%, isso quer dizer que mais de 50% da população não está representada, o mundo todo já vê isso, porque se no mundo tem mais de 50% de mulheres, e se ela só tem representatividade no Congresso, nos ministérios, de 10% ou 15%, é porque o povo não está representado, a grande maioria não está representada. E isso, muitos países no mundo já veem isso. Então, dizer, é através da política, se candidatem a vereadora, a prefeita, por que não? Meu estado, a primeira prefeita foi em 1928, quando as mulheres nem votavam. Alzira Soriano se candidatou em Lages, porque tinha uma brecha na Constituição do Estado, e foi eleita prefeita de Lages contra todos os coronéis. 23 anos, foi a primeira mulher prefeita da América Latina. Tem o nome dela até no New York Times. E dizer o seguinte, ou a gente aumenta a representatividade nos locais de comando, ou nós vamos continuar sendo assassinadas com pouco recurso para as políticas públicas, como vem diminuindo a Casa da Mulher Brasileira. Tudo isso é uma luta. Isso é uma luta diária de mais de séculos que não permitiram que a gente estudasse, depois que não votasse, depois que não se candidatasse. E agora nós temos que lutar dia a dia. Não vão nos dar esse espaço gratuitamente. Então, é esse o papel. Se perguntar qual o papel dessa comissão, qual a prevenção da violência contra a mulher, além desse machismo arraigado da educação, que a gente tem que lutar pelo respeito em casa todo dia, isso faz parte da vida da gente. Aqui, o direito de falar aqui, mesmo que isso seja uma casa democrática, tem uma tendência a botar as parlamentares só nas comissões de assuntos sociais, que é importantíssimo. Mas mulher tem que estar na comissão mista de orçamento. Mulher tem que estar em reforma tributária, gente. Nós temos que conhecer o orçamento desse país, onde está sendo colocado o dinheiro. Alguém olhou o orçamento executado em 2019? Deixa eu lhe dizer, 40% praticamente para juros e serviços de uma dívida que não só esse governo, nenhum permitiu, nem que fosse auditada para saber quanto a gente deve. Menos de 0,5%, 0,33% da segurança pública para a segurança pública. Por que eu friso segurança pública? Porque a gente sabe que a maioria desse parlamento se elegeu prometendo segurança pública. E não se faz segurança pública sem recursos, melhorando as condições de trabalho dos trabalhadores da segurança pública, usando novas tecnologias. Se não for assim, não tem. Então, por isso que eu digo, mulher, como a gente diz, mulher tem que estar onde ela quiser, mas... Mulheres, nós precisamos estar nessa casa, nas assembleias legislativas, nos governos, prefeitos e vereadores, porque só é quando nossa voz vai ser ouvida. Outra prevenção é educação, a prova. Eu digo que ciência e tecnologia é tudo, porque sem ela a gente não tem nem democracia. Porque o que a gente vê é que os ditadores, a história mostra isso, que os ditadores, eles se acham os donos da verdade. Aí vem a ciência e a tecnologia mostra, não, senhor, o senhor não tem conhecimento e revoga. Então, mulher, vamos entrar na ciência e tecnologia também. E investimento em conhecimento. Nunca esqueçam que conhecimento é poder. Por isso que quando querem deixar a voz calar a voz, retira recursos da educação como um todo. E a educação prova que quando se educa as mulheres, diminui a violência. Porque ela tem conhecimento. Conhecimento é poder. Ninguém empodera ninguém sem conhecimento. Sem educação de qualidade, pública para todos. Não é só para quem tem dinheiro para pagar. Eu digo aqui a vocês que trabalham na polícia, na defensoria pública, invistam em educação de qualidade, de tempo integral. Ponham todas as crianças em escola pública de tempo integral, com alimentação. Quanto vai diminuir na violência? Não é reduzindo a maioridade só penal. Inclusive, o crime agora está adotando até com 10 anos, 12 anos. Daqui a pouco vai rebaixar para a barriga da mãe. Vamos prender antes de nascer. Então, dizer o seguinte. Educação, mulheres, que, aliás, quando nos deram oportunidade, na maioria dos processos seletivos, quando depende do estudo da gente, a gente já está ganhando terreno. Agora, nós precisamos estar nos poderes de comando. Quantos ministros são mulheres? Quantos desembargadores? Quantos presidentes de tribunais? E é ali onde se define a vida da gente. Então, precisamos estar lá, sim. Sim, precisamos estar lá. Porque aqui a gente cobra. Somos poucas, mas temos voz. Brigamos, correndo para um lado e para outro, tentando defender mulheres, homens também, né? Eles por elas é uma campanha que deve ser feita e a gente tem que ir educando para isso. Nas escolas. Dizer outra coisa, a discriminação de cor. A gente observa que quase mais de 70% dos feminicídios são mulheres negras. Por quê? Porque o Brasil foi o último país da América Latina a libertar os escravos. E não permitiu que estudasse. Então, elas são, têm menos conhecimento. Está aqui o nosso amigo... O senador Contarato, que é nossa amiga, é um cara sensível, e eu estava falando aqui sobre o veto, que tem tudo a ver com nós, mulheres. E essa audiência pública, Contarato, é para a gente discutir essa violência contra as mulheres. Trouxemos essas mulheres maravilhosas que se dispõem a vir aqui dar conhecimento, mostrar a sua experiência. Mas para quem é calado, como eu, já falei demais, Zenaide Maia calada, hein, gente? Então, eu quero convidar para a senta-mesa os seguintes convidadas. Já. Eu vou passar a palavra para a Cíntia Gioconda Honorato Nascimento, perita médica legista da Polícia Civil do Distrito Federal. E queria pedir ao meu amigo Contarato para assumir aqui a presidência, enquanto a senadora Leila chega, se puder, para eu ir lá fazer os bastidores para a gente derrubar o veto, viu?
Boa tarde.